Gênero e Feminismo.
Enquanto no Brasil cresce a mobilização de estudantes que ocupam escolas e universidades contra a PEC 241 e a reforma do ensino médio, o movimento feminista Ni Una Menos da Argentina levou para as ruas milhares de mulheres em Buenos Aires, no Uruguai, no México, na Bolívia, no Chile, Nicarágua, Honduras, Porto Rico e em Paris, na França. Elas repudiaram publicamente o feminicídio e também planos de ajuste na América Latina. Tendo como pano de fundo esse cenário, a coordenadora do NEPEM UFMG, Marlise Matos, avalia a mobilização das mulheres brasileiras e a intensa mobilização das feministas latino-americanas. A conversa com a jornalista Soraya Fidelis você confere agora na coluna Gênero e Feminismo, desta quinta-feira.
Bom dia, professora Marlise Matos. Estou eu de volta à coluna Gênero e Feminismo. E nessa quinta-feira vamos falar da paralisação geral das mulheres que ocorreu ontem na Argentina, convocada pelo movimento feminista Ni Una Menos para denunciar o feminicídio naquele país e também combater os planos de ajuste na América Latina. Temos também, né, Marlise, as manifestações que ocorrem aqui no Brasil contra a PEC 241, com a segunda votação prevista para a próxima segunda-feira na Câmara em Brasília. Marlise, como você está vendo essa mobilização das mulheres aqui e a intensa mobilização das mulheres na Argentina?
Olha, Soraya, primeiro, muito bem-vinda. Eu fico admirada, fico feliz de observar nossos companheiras, nossas amigas, né? Eu tenho várias amigas na América Latina e fico muito feliz de vê-las se organizando para tentar fazer esse repúdio público, né? E foram milhares de mulheres que acorreram às ruas no Chile, sabe, em Honduras, na Nicarágua, no México, na Argentina, né? Que deflagrou esse processo. E eu espero, sinceramente, né, que a gente consiga se mobilizar aqui também, pelo menos nesse dia 24, fatídico da votação dessa PEC da destruição aí do futuro brasileiro, né, a gente consiga se organizar, nós mulheres, porque de fato nós vamos ser as principais prejudicadas quando essa PEC for colocada em prática. Recentemente tive num evento que eu falei exatamente sobre isso. Uhum. Eu acho que as mulheres são, sem dúvida nenhuma, por dois motivos muito simples, Soraya, as mais prejudicadas e as que vão mais sofrer das dramáticas e drásticas consequências da aprovação dessa PEC. Primeiro, porque são as principais trabalhadoras dessas áreas, né? São as trabalhadoras do SUS, que são as principais trabalhadoras do SUAS, né? O Sistema Único de Saúde, o Sistema Único de Assistência Social. São infinitamente a imensa e gigantesca maioria das nossas escolas, né? De ensino fundamental, de ensino infantil, de ensino, o cenário é um pouquinho diferente mais no ensino superior, mas infelizmente são as mulheres também as trabalhadoras da educação e gestoras educacionais, e portanto assim, também são os públicos prioritários dessas políticas todas, né? As mulheres, sem dúvida nenhuma, são as principais beneficiárias dos programas de assistência social. A gente sabe que no Brasil, hoje, a gente já tem quase 40% dos nossos domicílios com apenas uma mulher provedora desse domicílio. Milhões de lares. A gente não está falando de pouca gente. Nós estamos falando, Soraya, de um volume muito expressivo de mulheres. São as mulheres que são beneficiárias do Bolsa Família, são as mulheres que são beneficiárias do BPC, né? São mulheres que são beneficiárias do PET, das políticas de assistência social, que esse governo ilegítimo quer congelar pelos próximos 20 anos. Então, assim, é verdadeiramente assustador que alguém em sã consciência imagine que você vai promover equilíbrio fiscal, né, e acerto das contas públicas, simplesmente inviabilizando as políticas sociais, né, deixando intocados aí fenômenos e elementos que são, como todos os economistas de bom senso desse país têm destacado, né, chamado a atenção, deixando intocada a questão da tributação e da queda da arrecadação e por sua negação empalada a taxação das fortunas e das pessoas de fato ricas, que não só não pagam impostos, mas são inadimplentes, não toca também no serviço da dívida, nos juros, né, que são extorsivos, e não faz uma auditoria pública dessa dívida, para que a gente possa entender, de fato, para onde vai a riqueza desse país. Então, infelizmente, as mulheres estão se mobilizando pensando muito pouco aqui, Soraya. Essa é a minha preocupação.
Marlise, já caminhando para o finalzinho da nossa conversa, agora nesse cenário de mobilização, nós temos hoje, inclusive aqui na UFMG, os estudantes ocupando o CAD1 no campus Pampulha, já a ocupação na Universidade Federal de Viçosa, no Vale de Jequitinhonha. Como que você vê esse horizonte aí que se desenha, né? Tendo em vista a votação da PEC 241 na segunda-feira, mas também nos próximos tempos, né?
Essas ocupações sendo que é a única saída possível para esse impasse, né? É a pressão popular, nas ruas e esses jovens ocupando as escolas. Eu, por uma estatística da Frente Brasil Popular, parece que já tem no Brasil todo mais de 600 escolas, tanto secundaristas quanto agora também as universidades. Assim, eu acho que não tem outra maneira, né, Soraya, de dizer, dar uma resposta, né, para um projeto tão absurdo, né, tão ameaçador e colocando em risco o futuro mesmo, né, dos nossos jovens e o futuro da nossa universidade pública. Uhum. Tudo é muito grave que está acontecendo no Brasil.
Pois é, Marlise, a gente vai ficar aqui na coluna, aqui também na Rádio UFMG, de olho, né? Vamos ver o impacto, então, dessas mobilizações na segunda votação, já que na primeira foram 366 votos a favor e apenas 111 contra. E você volta, então, Marlise, a falar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa na próxima quinta-feira. Tá combinado, né?
Combinado, Soraya, combinadíssimo.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, vai ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG. Você pode ouvir novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.